10 horas e 34 minutos, 10 e 34, hoje é segunda-feira, 18 de setembro de 2023. Está no ar o CBN Paraná, o nosso giro de informações do Estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Fim de semana trágico em Maringá. Médica é morta e primo baleado em tentativa de assalto. E mãe e dois filhos pequenos são atropelados e mortos ao atravessar uma rodovia. A Luciana Penha, da CBN Maringá, traz este balanço trágico. Luciana, bom dia.
Sim, realmente, muito triste, muito trágico. Os dois casos ocorreram no sábado à noite. A tentativa de assalto foi no Jardim Paulista, aqui em Maringá. A médica Tayane Garcia Silva, de 25 anos, tinha acabado de estacionar o carro para deixar a avó em casa quando homens armados se aproximaram da residência. A médica se assustou, acelerou o carro, os ladrões atiraram e ela foi atingida no tórax. Tayane ainda dirigiu alguns metros até o carro atingir a grade de uma residência. Nesse momento, ela já estava morta. O primo da médica ouviu os disparos, saiu para ver o que estava acontecendo. Ao sair, ele viu a avó rendida pelos assaltantes e também foi baleado. Ele está internado em estado grave. Nesse domingo, com a ajuda de imagens de câmera de segurança e de testemunhas, a polícia prendeu dois suspeitos de 22 anos e identificou um terceiro que está foragido. Com um dos suspeitos, foi encontrada a arma utilizada no crime. E segundo a polícia em coletiva de imprensa, agora há pouco, a delegacia já havia expedido há uma semana um pedido de prisão destes suspeitos, porque eles estão envolvidos em outros crimes, crimes de roubo e até de homicídios. Tayane deixou uma filha de 7 anos de idade, Luciana. E no outro caso, também no sábado, uma família haitiana foi atropelada e morta, provavelmente por um ônibus. A mãe de 40 anos atravessava a rodovia PR-317 em frente à SEASA de Maringá pela faixa de pedestre com dois filhos de 1 e 4 anos de idade. As crianças estavam dentro de um carrinho de bebê. Quando o socorro chegou, as vítimas estavam mortas e o motorista do veículo que atropelou a mãe e as crianças não parou para prestar socorro. A suspeita é de que tenha sido um ônibus. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações. Triste, triste fim de semana aí na região de Maringá. Em Ponta Grossa não foi muito diferente. Viu, um carro despencou de um viaduto e uma mulher morreu. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes sobre este acidente. Ricardo, bom dia.
Bom dia a você, Luciano. Bom dia a todos. Rosângela Aparecida Fidelis Ferreira tinha 51 anos e era carona do carro que despencou no início da manhã de ontem de um viaduto no bairro Neves, aqui em Ponta Grossa. A queda foi de aproximadamente 8 metros, segundo o Corpo de Bombeiros aqui da cidade. Outra mulher que estava no carro apresentou ferimentos leves. Já o motorista do veículo fugiu do local e até o momento não há confirmação se foi localizado ou não. A polícia deve investigar as causas do acidente, né, do carro ter despencado deste viaduto. Rosângela Aparecida Fidelis Ferreira foi sepultada no fim da tarde de ontem aqui na cidade de Ponta Grossa. Luciano?
Muito obrigado, Ricardo, pelas suas informações. Durante aproximadamente 18 meses, um ano e meio, a Polícia Civil já apreendeu mais de 30 toneladas de cabos de cobre somente na capital paranaense. A Sheila Pessoa, da CBN Curitiba, tem mais informações. Bom dia, Sheila.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes da CBN. Entre janeiro de 2022 e agosto deste ano, período de pouco mais de um ano e meio, a Polícia Civil do Paraná realizou diversas operações que resultaram na apreensão de 34 toneladas de fiação de cobre na capital paranaense e também na região metropolitana de Curitiba. Nas demais cidades do estado, houve apreensão de 3 toneladas do material, totalizando 37 toneladas de cabos de cobre recuperados pela polícia em todo o estado. Em pouco mais de 18 meses, 139 pessoas foram presas por receptação ou furto em 159 ações de combate a esse tipo de crime. A polícia também apreendeu mais de 15 mil metros de fios, baterias estacionárias, placas de comutação, bobinas de cobre, transformadores e materiais elétricos. De acordo com a Polícia Civil, as operações têm o objetivo de combater o furto de fios de cobre, que são utilizados principalmente em cabeamentos de serviços de telecomunicações. Com o furto, ocorre a interrupção de serviços de telefonia, internet e também de energia elétrica. A última ação ocorreu na semana passada e terminou com a apreensão de uma tonelada de cabos de cobre em um estabelecimento que comercializava metais, localizado no bairro Xaxim, na região sul de Curitiba. O delegado da Polícia Civil, Rodrigo Brau, explicou que há um reforço das equipes para identificar os interceptadores, né, as pessoas que fazem a receptação de cabos roubados.
A Polícia Civil tem feito algumas ações já desde o começo do ano passado, e agora o COP aqui também está priorizando essas ações aí de combate aos ladrões, né, que furtam os cabos de energia e também aqueles que receptam, que são os fomentadores aí de toda essa atividade ilícita. Nós conseguimos aí localizar uma quadrilha que se passava por funcionários de prestadora de serviço, esse pessoal que faz manutenção nos postes.
As investigações apontam que, após o furto, a maior parte dos criminosos tritura os fios e vende no mercado clandestino. A estimativa da polícia é que os prejuízos ultrapassem 2 milhões de reais. Lucian?
Muito obrigado, Sheila Pessoa, pelas suas informações. Agora são 10 horas e 40 minutos. Um cão da raça Lulu da Pomerânia, trancado em um porta-malas, foi resgatado pela Polícia Militar do município de Toledo. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Fran.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. Isso mesmo, o Lulu da Pomerânia estava trancado no porta-malas do veículo e foi resgatado pela Polícia Militar na tarde desse domingo. As pessoas que estavam no local acionaram a equipe policial para denunciar os crimes de maus tratos. Após constatar o fato, um militar com equipamento de quebra-janela quebrou então a janela do veículo lateral para retirar o animalzinho. Após retirar os cacos de vidro, ele conseguiu ter acesso ao porta-malas de um Jeep Renegade e libertar o cão. O ato foi parabenizado por quem acompanhava toda essa situação que foi registrada. Segundo o boletim da Polícia Militar, ao ser retirado, o cão estava ofegante, trêmulo e com alta temperatura corporal. Um homem que estava no local percebeu os latidos e informou que fazia pelo menos 1h20 que a situação havia começado. Ele comentou também que tentou achar a tutora, mas não conseguiu. Pouco tempo depois que o Lulu da Pomerânia havia sido resgatado, em um vídeo registrado pelo jornalista J. Oliveira, que estava passeando pelo local, a dona do veículo aparece e tenta pegar da policial o animal e diz que não é maus tratos, que a cachorrinha é sua filha. E ela só foi correndo até um determinado local buscar o neto e já voltava. A policial informou que o animal estava sob sua responsabilidade e, na sequência, ele foi entregue à autoridade policial.
Quanto tempo faz que o cachorro tá ali?
Tem 1h20.
Não, por enquanto não.
Por enquanto não.
É minha filha.
E deixou a filha trancada no porta-mala do veículo.
E ainda de acordo com a Polícia Militar, a responsável foi levada à delegacia da Polícia Civil de Toledo para prestar depoimento. Luciano.
Muito obrigado, Franciele, pelas suas informações, né? Imagina só como ele trata a filha, deixa a filha 1 hora trancada, 1h e pouquinho trancada no porta-malas do veículo, né? Não se faz com ninguém, com nenhum animalzinho, uma coisa como essa. Teve sorte o cão de ter sobrevivido. Bom, Londrina sedia o Fórum do Agronegócio com a presença de ministros, governador do estado e palestrantes de renome internacional. A Juliana Takaoka, da CBN Londrina, tem mais informações. Juliana, bom dia. Dez horas e 43 minutos. Vamos tentar mais bom uma dia, vez a conexão Luciano. Com a Juliana Takaoka. Agora sim, Juliana, me ouve. Bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos os ouvintes aqui da CBN. O 4º Fórum do Agronegócio aqui na Sociedade Rural do Paraná, em Londrina, ele busca integrar a cadeia produtiva para debater e apresentar soluções ao setor por meio de diálogos entre os convidados e participantes. De acordo com o presidente da Sociedade Rural do Paraná, Marcelo Janene Alcadre, a intenção é trazer cada vez mais conhecimento para o produtor rural. Cerca de 320 produtores estão presentes neste evento. Neste momento acontece a solenidade de abertura com a presença do governador Ratinho Júnior, com a presença também dos ministros da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. Eles acabaram de assinar um convênio aqui, durante a solenidade, eles assinaram a renovação do convênio para implementação do Polo Tecnológico do Agro. E a parlamentar Luísa Canziani destinou uma emenda para viabilizar esse projeto. E o objetivo desses polos tecnológicos são desenvolver e fortalecer a pesquisa agropecuária, além de atrair mais investimentos e geração de emprego e renda. Durante este quarto fórum do agronegócio, mesas redondas vão abordar temas estratégicos sobre o potencial do setor no Brasil, as adversidades e as oportunidades para alcançar níveis cada vez mais globais, além de práticas sustentáveis. Como eu falei, além dos ministros, está presente também a presidente da Embrapa, Silvia Maria Fonseca Machurrá. E na programação, daqui a pouquinho começa a conferência magna com o tema O Brasil e sua liderança mundial, perspectivas e desafios, com o cientista indiano Dr. Ratan Lal, que recebeu em 2007 o Prêmio Nobel da Paz e em 2020 o Prêmio Mundial da Alimentação. Hoje ele é docente e diretor do Centro de Gestão e Sequestro de Carbono da Ohio State University dos Estados Unidos. A programação aqui dura todo o dia, com várias mesas redondas unindo essas lideranças. E esse evento antes fazia parte da programação da Expo Londrina, mas por causa das dimensões que ele tomou, ele agora tem um dia só para ele, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Juliana Takau, que com elas nós encerramos o CBN Paraná desta segunda-feira, 18 de setembro, que reúne as principais informações do Estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.